programa Sua Carreira.
Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Começa agora o programa Sua Carreira, programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Ivano Tozin e hoje estamos recebendo Clóvis Teixeira Filho, ele que é coordenador de cursos de pós-graduações da área de comunicação aqui da Uninter, e também a Edna Ximenes, que é tutora dos cursos de pós-graduação da área de comunicação. Hoje vamos falar sobre dois novos cursos, o curso de jornalismo em base de dados e negócios em jornalismo regional. Sejam bem-vindos, Edna e Clóvis.
Obrigado, Evandro. É um prazer participar novamente aqui do Sua Carreira, sempre com os cursos aí em voga no cotidiano, né, e super novos que a gente tem oferecido para os nossos alunos.
Obrigada, Evandro. Obrigado pelo convite também. E vamos apresentar um pouquinho desses cursos aí, que são novas tendências, novas possibilidades para os alunos também.
E para a gente, então, dar início à conversa, primeiramente a gente vai falar sobre o curso de jornalismo de dados. O avanço das tecnologias junto ao campo jornalístico permitiu novas possibilidades da produção da notícia para os profissionais do jornalismo. E aí, perguntar para os professores aqui o que é considerado o jornalismo de dados?
Então, Evandro, é bacana a gente discutir isso, né? Porque como você colocou, o jornalismo, ele tem sido atravessado por essa questão digital, não só o jornalismo, né, mas nossa sociedade em geral. Então, o jornalismo de dados, ele é uma especialidade do jornalismo, né, que vai refletir esse crescimento do papel digital e também dos dados numéricos aí que a gente tem nesse ambiente digital. E como que a gente usa esses dados para produção e circulação da informação e também pensando aí em como esse novo consumidor de notícias também se apresenta nesse contexto. Então, qual que é a melhor forma de apresentar, circular e produzir essa notícia de forma que a gente ainda tenha uma credibilidade, né, um acesso às fontes e também um desenvolvimento ético do jornalismo. Então, o jornalismo de dados, basicamente, ele vai trabalhar nessa interface da programação e análise de dados com design e arquitetura da informação ligado à produção jornalística. Então, acho que é super atual essa discussão, né? E ela serve para a gente balizar algumas questões aí que têm surgido hoje em dia, não só do ponto de vista do trabalho, né? Que a maioria das vagas de trabalho que surgem hoje é relacionando o jornalismo à área digital, mas também um desenvolvimento da sociedade, né? De questões que a gente coloca aqui como super importantes, como são o caso da transparência, né, pública, a questão também da desinformação e do acúmulo de fake news. Então, nessas questões, o jornalismo de dados pode atuar bem diretamente. Então, respondendo assim a tua pergunta, ele é basicamente uma especialidade da área de jornalismo que vai atuar nessa frente aí da tecnologia com a análise e programação de dados.
Então, não sei se a professora Edna quiser complementar um pouco mais, falar sobre esse curso de jornalismo de dados.
Não, só ia mencionar, continuar, na verdade, o professor Clóvis falou ali, nessa necessidade do digital, desse público que acessa o digital, né, e é um curso que traz justamente essa possibilidade de atender essa demanda, porque hoje a gente acessa muita informação e esse curso, ele traz essa possibilidade dessa transparência que o professor Clóvis falou, para essa checagem também. Então, hoje a gente fala muito de fake news, dessa desinformação, então esse é um curso que vai proporcionar essa formação de um profissional que esteja capacitado para isso. Então, é uma área do jornalismo muito importante, principalmente agora, com esse grande acesso, com essa crescente do digital, né, que o jornalismo tem acompanhado, obviamente, as informações têm acompanhado, e aí não pode deixar como algo solto, assim. Eu acho que nesse aspecto, o jornalismo que vai atuar nessa área de base de dados, ele consegue suprir isso, para que tentar evitar, né? Tentar melhorar essa parte da checagem, quais são os fatos, ampliar essa importância, né? Qual é a importância dos dados dentro do jornalismo, dentro de uma informação.
E pegando um pouco do que a professora Edna falou agora, é legal esse processo de produção, né? Porque ele também muda um pouco nessa era digital. Não o processo do que é uma fonte qualificada em si, isso se mantém, mas como que eu vou trabalhar com essas bases de dados, né? Quais são as competências que eu tenho que ter? Geralmente na área de jornalismo, comunicação em geral, a gente tem um afastamento dos números, né? Da questão numérica. Ou até um certo medo, né, um receio com isso. Mas como que eu vou trabalhar com esses dados para transformar o meu texto de uma forma mais gostosa para esse novo leitor também, né? A professora Edna trabalha muito com a questão da leitura, né? A leitura da informação, ela também é presente aqui nesse momento. A professora Edna colocou também a questão da transparência pública. Hoje em dia a gente tem essa possibilidade, né, de acesso por meio da lei de informação, mas temos que lembrar que também os dados geralmente não estão disponíveis assim de uma forma super acessível, né, de se trabalhar. Então esse cruzamento, essa raspagem dos dados, né, como que eu vou aproveitar esses dados e transformá-los em informação e depois gerar conhecimento, todo esse processo a gente vê nesse curso de jornalismo. Né? Isso pode ser representado também pelas disciplinas que a gente vai comentar mais adiante.
E aí também a gente pode falar, o professor falou um pouco desse perfil, né? Esse perfil profissional, né? De quem escolhe trabalhar com o jornalismo de dados, né? Ele tem que necessariamente atuar tanto no jornalismo, né? E também lidar um pouco com os dados, né? Abre um pouco mais o campo.
Sim, a ideia é bem essa, né? Uma pessoa que goste já tenha uma certa intimidade aí com a questão digital, goste, mas também esteja disposto a entender um pouco mais e se aprofundar nessas questões, né? De bolhas algorítmicas, um pouquinho de programação, pelo menos a parte básica, né? A gente fala que não precisa ser um programador, mas precisa entender quais as possibilidades que a programação te dá, até para saber com qual equipe que vai trabalhar, que leituras vai pedir, que tipo de análise vai fazer, como que vai apresentar esses dados. Então, essa curiosidade é necessária, né? Se a gente for falar de um perfil assim do nosso público, é um perfil que está envolvido com jornalismo, não necessariamente só jornalistas. Claro, o principal público são jornalistas, mas hoje a gente trabalha nas redações e nas agências de fact-checking, por exemplo, com equipes multidisciplinares, né? Então pode ter lá cientista de dados, podem ter outros designers, enfim, outros profissionais que também vão atuar nessa interface do jornalismo. Então, principalmente os jornalistas, né? Com essa atuação no digital muito forte. Mas não apenas esse público, né? Hoje a gente já trabalha com equipes aí multidisciplinares. Também lembrar da importância desse profissional no período de eleições, né? Para análise dessas informações, também de fake news, mas também de geração de dados junto ao público, né? Do jornalismo cidadão e também as outras questões ligadas aos critérios de noticiabilidade, enfim, né, que a gente vê muito nessa questão do valor notícia e da preparação de todos os dados para não perder uma possível reportagem que você tem ali já, né, que a tua fonte é um pouquinho diferente de um jornalismo mais tradicional. Acho que seria mais ou menos isso. A professora Edna pode complementar ali também com o perfil que ela já tem visto dos nossos alunos, né? Porque esse curso já tá rodando, né, professora?
Sim, não, eu só ia complementar que acho que além de ele ter todo esse perfil de curiosidade, de cruzar dados, foi o que o professor Clóvis falou, muitas vezes na comunicação as pessoas estão bem afastadas de número, assim, né? As pessoas de humanas são meio afastadas de números, e nesse caso não, ele precisa ter esse gosto também pela análise, até porque ele precisa depois saber o que fazer com tudo isso, né? Como projetar, como criar uma reportagem, uma notícia que seja clara, que atenda ao público. O professor Cláudio falou desse leitor, desse novo leitor, né, que não é tão novo assim, mas esse leitor, ele tem outros anseios, então ele precisa de uma informação clara, ele precisa de uma outra estrutura. No digital, quando você busca uma reportagem no digital, é diferente do que quando você busca uma reportagem no meio impresso. Então, além de ele ter toda essa capacidade de analisar dados, de cruzar as informações, ele também precisa ter essa capacidade, que é muito do jornalista, de fazer essa estruturação. Como eu vou fazer tudo isso chegar de uma forma clara, numa linguagem que atenda toda a população, porque a gente sabe que diferentes níveis de pessoas com diferentes níveis de conhecimento vão ler aquela reportagem. Então, vai ter uma pessoa semi-analfabeta, como vai ter também lá um doutor, especialista, enfim. Então, eu preciso ter também a clareza de como utilizar esses dados, né? Como projetar uma solução para apresentar essa reportagem, esses dados para a população. Como eu vou fazer isso virar uma informação que seja relevante e que seja acessível também? Então, é um perfil assim, bem completo também, bem complexo, mas que é super bacana, porque é muito curioso. Você precisa desenvolver várias competências, várias capacidades. Então, é um curso muito legal, assim, que tem essa parte de curiosidade, mas tem essa parte de desenvolvimento, o que fazer, pensar no público-alvo, pensar em quem vai ler. Então, é bem bacana, assim.
E também pedir para os professores comentarem um pouco sobre quanto ao mercado de trabalho, quais as áreas que esse profissional que vai trabalhar com dados ele pode atuar, digamos assim, mercado de trabalho, né? Ele pode atuar em redação, pode atuar em agências de checagem, quais são os locais que ele pode atuar futuramente?
É bem interessante você colocar isso, porque é super atual, né? Já vou pegando aqui a Silvana, que está dando um oi para a gente ali, aluna do Polo Itararé, em São Paulo, e o Germano também, que está ali, né? De nosso espectador, obrigado, Germano, pela força de sempre, né? Que atua aqui na CNU com a gente e tem dado uma super força aí para os cursos de comunicação. O campo é gigantesco, né, Evandro? É a área, como eu falei, que mais emprega hoje, que tem, né, requisitado a maioria dos profissionais, e nem sempre consegue, porque esses profissionais precisam dessas competências, né, que cruzem aí análise de dados, design de informação e jornalismo. E raras são as pessoas que têm essas competências. Então, por isso, geralmente, os salários são um pouco maiores, mas nem sempre se consegue as pessoas necessárias para essas vagas. E pode atuar, sim, nas redações, né? A gente já tem visto a maioria dos jornais impressos com uma parte, né, de portal de notícias gigantesco, e aí a forma que você vai trabalhar esses dados é um pouco diferente, né? Se a gente pegar o exemplo do Nexo Jornal, ele é um exemplo claro disso, de como se trabalha a notícia de uma forma diferente, ali com muitos infográficos, já preparada para o ambiente digital, com uma curadoria de conteúdo que não é só produzida por eles, mas também por outros profissionais. Então, isso é interessante. Pode trabalhar também, como você já antecipou, né, em agências de fact-checking. Hoje em dia, né, essas consultorias independentes e agências independentes são muito requisitadas. A gente tem visto aí, por exemplo, um trabalho gigantesco, né, de checagem de fatos durante a CPI, né, da Covid, também muito requisitado durante as eleições. Então, boa parte, assim, do trabalho de jornalista, né, nessa questão da desinformação, é bacana, e de cruzamento de dados, né? Muitas vezes essas questões estão arquivadas, a gente tem o dado arquivado, mas são poucos os profissionais que conseguem trabalhar esses dados para conseguir acessá-los, enfim, transformá-los em notícia. Então, abrem-se frentes diversas. E a outra que eu gostaria de falar é o próprio empreendedorismo, né? Muitos dos profissionais aí da área de dados abrem suas próprias empresas para atuar nesse ramo, né? Ou tem projetos independentes, né, de sites, né, ligados à transparência pública. A gente tem um exemplo aqui, que é o próprio professor Alexandre, né, daqui da Uninter, que também atua, né, com o seu site ali ligado à transparência de dados.
E então, só aproveitando então já o gancho que o professor comentou ali sobre essa questão de empreendedorismo também no jornalismo, a gente tem mais um curso também, que é um curso novo, que é justamente o curso de negócios em jornalismo regional. Então a gente vai falar um pouco sobre esse curso também na edição de hoje. E a primeira pergunta que eu trago, né, o Brasil tem uma extensão territorial e tem diferentes culturas, né, e para isso a gente aponta-se, né, a necessidade de negócios jornalísticos para as necessidades regionais. Então, eu pedi para os professores contarem um pouco sobre esse curso que foi lançado recentemente, para a gente compartilhar um pouco aqui, né, e para os alunos também puderem conhecer um pouco mais.
Legal, Evandro. Eu vou deixar a professora Edna falar um pouquinho, porque senão eu vou aqui até amanhã, sabe? A gente já tem um acordo aqui entre nós para não durar uma hora o programa. Então, Sim. Eu vou deixar que ela comece e depois eu entro na fala.
E até só antes da professora Edna comentar um pouco sobre, até se a Silvana Mendes, que está acompanhando aqui, que é aluna da Uninter de Tararé, quiser enviar alguma pergunta, alguma dúvida, pode enviar aqui no chat que a gente vai responder prontamente.
Então, esse curso de negócios em jornalismo regional, como o Evandro já falou aqui, o Brasil tem essa dimensão continental quase, né? E daí surge essa necessidade de a gente mapear cenários. Cada região tem uma necessidade diferente, cada região tem uma estrutura diferente. Se a gente pensar na capital e pensar em cidades mais do interior, a estrutura da comunicação, como a comunicação é feita, trabalhada, é diferente, né? A base é a mesma, mas é diferente, né? Tem aquela rádio que é da cidadezinha, que vai trazer as notícias, as informações da cidade, diferente de quando são grandes centros. Então, quando a gente pensa no jornalismo regional, é propor esses negócios para essas necessidades regionais. Então, deixa de ter só aquela coisa ampla e geral, geralzão, assim, para ter também uma visão mais regional, uma coisa mais inovadora, assim, mas que atue também, traz muito do digital. A gente sabe que mesmo quando são pequenas cidades ou pequenos meios de comunicação, eles já trabalham com o digital, inclusive às vezes só trabalham com o digital, iniciam pelo digital. A gente sabe que em várias áreas da comunicação, em várias áreas da linguagem, hoje não se parte mais do impresso para o digital. Hoje tem se feito muito o contrário, né? Inicia no digital e muitas vezes chega ao impresso ou chega a outros meios. Então, o digital tem sido a porta de entrada para os meios de comunicação. E daí, atendendo a essas necessidades regionais mesmo. De trazer esse ambiente digital, a segmentação da comunicação, o que é necessário, saber analisar as regiões, né? Isso depois a gente vai comentar um pouquinho das disciplinas também. As disciplinas vão trazer um pouquinho isso, de você conseguir analisar, de você ter esse caráter empreendedor, mas pensando no negócio do jornalismo de uma forma mais segmentada mesmo, de uma forma mais regional, como o Evandro ali já falou, pensando que nem todos os locais atuam, têm as mesmas necessidades. Isso a gente sabe que em qualquer área também. Não sei se o professor Paulo concorda isso.
Não, só complementando um pouquinho que a professora Edna já colocou, essa questão do mapeamento, ela é importante para esse curso, né? Porque geralmente na graduação a gente tem ali as questões básicas, né, ligadas à gestão para o jornalista, né? Mas elas não são aprofundadas, obviamente, por conta das competências que são desenvolvidas na graduação. Então, nesses cursos, a gente tenta sempre trazer as questões de gestão atreladas à comunicação, tá? Porque a gente pensa que essa atuação em conjunto ela é importante hoje em dia, né? Não dá para falar mais do profissional de comunicação sem trabalhar ele como um gestor da comunicação, né? Um gestor da sua área, que tem que ter um conhecimento abrangente das questões de negociação, das questões de planejamento, que são importantes. Então, essa questão do mapeamento macro ambiental e microambiental, de falar com os atores da região, de entender as associações comerciais, de estar presente, né, nas organizações não governamentais também ali da sua cidade, da sua região, da economia local, é importante. Outra questão que eu acho que é importante é que cada vez mais o jornalista ele é um profissional multitarefa, ele é um profissional que tem que fazer de tudo, né? Ele bate o escanteio e cabeceia ao mesmo tempo, né? E isso a gente já tem visto como uma preocupação dos jovens profissionais, que muitas vezes saem e se dão conta dessa realidade posteriormente. Então, isso é muito presente na questão regional. Geralmente, a gente tem equipes muito enxutas, por mais que se tenha veículos de comunicação, como rádio, como pequenas emissoras de TV também, empresas, né, locais, onde você pode trabalhar na assessoria de imprensa, mas a linguagem e a apuração desse fato acontece no local, Então, eu também posso trabalhar para grandes veículos, mas com uma linguagem regional, né? Que muitas vezes os grandes veículos precisam também desses braços regionalmente. Então, abre um campo aí bem interessante para a gente pensar. E como a professora Edna colocou, o digital está presente nisso, até pelas nossas disciplinas. A gente atravessa o digital em todos os nossos cursos. Então, não tem mais como fugir disso. E a gente não foge, a gente traz os profissionais certos para falar sobre isso.
E também, para a gente trazer mais uma pergunta, justamente pensando nesse ponto, digital, ele tem disciplinas relacionadas à gestão, inovação e comunicação. Como que foi a elaboração da disciplina, né, que vocês elaboraram esse curso? Como é que foi a construção, né, pensando nesse mundo cada vez mais digital que a gente está vendo? Né, e pedir para vocês comentarem um pouquinho sobre.
Evandro, isso é verdade, né? A gente pensou muito aí na elaboração dessas disciplinas, né? Até quando recebemos a proposta do curso, né? Ele foi elaborado inicialmente ali pelo curso de graduação em jornalismo, né? Esses dois cursos, uma indicação do professor Alex e outra indicação do professor Guilherme. Então, são jornalistas, né, que têm esse conhecimento, mas também a gente procurou não deixar a gestão de fora na hora de trabalhar as questões aí das disciplinas eletivas. Isso é um ponto importante e diferencial dos nossos cursos, né, e que dá mais trabalho para a gente, mas que é importante para o aluno, que são as disciplinas eletivas, né? Eu acho que a professora Edna pode colocar um pouquinho melhor essa questão de quantas disciplinas são e tal, então vou me aprofundar aqui um pouquinho em quais são essas disciplinas para cada curso, tá? No geral, depois a professora Edna comenta ali um pouquinho da estrutura, enfim, dessas obrigatórias eletivas e qual que é o nosso diferencial. Então, aqui a gente tem, no jornalismo em base de dados, a gente tem disciplinas como planejamento de storytelling com dados, como contar histórias com dados, né? Diferente de contar história com textos, né? Mas, assim, a gente pode também contar várias histórias e analisar essas histórias a partir dos dados. Outra questão, jornalismo digital, também presente como disciplina, né? Nesse curso. Processos de fact-checking, né? Como fazer essa checagem de dados nesse contexto contemporâneo, né? Técnicas de raspagem e apuração de reportagem em base de dados. Então, como que eu vou lá, capturo esse dado, né? Quais são as possibilidades que eu tenho para fazer isso e como que eu posso fazer a apuração dessa notícia, né? Para não publicar também qualquer coisa, tem que tomar cuidado. Hoje a gente sabe que circula muita informação, né? Mas muita desinformação também. Então, o jornalista ele tem que redobrar sua atenção nessa questão da apuração. Então, são algumas das disciplinas aí para jornalismo em base de dados. Outra coisa importante de se comentar são os professores, né? São vários professores aí, jornalistas, com atuação no mercado de trabalho. A maioria mestres e doutores, e com disciplinas super atualizadas, todas gravadas em 2021. Então, a gente tem muita coisa boa, interessante acontecendo aí, e juntando também o pessoal de design e ciências da informação. A gente trouxe muita gente capacitada dessas áreas também para fazer essa interface. No outro curso, a gente tem disciplinas como, né, no curso de negócios em jornalismo regional, a gente tem disciplinas como sustentabilidade de empresas jornalísticas, ou seja, não adianta só abrir a empresa. Como que eu vou manter, né? Como é que eu vou capturar recursos? Como é que eu vou ter receita a partir disso? Então, como que eu vou mapear meu público, né, para ter uma relação com ele a longo prazo? Jornalismo e segmentação, gravada pela nossa professora Márcia, professora da casa aqui, que ficou bem interessante, né? Ela está super afinada ali, né, nessa disciplina. Estratégias editoriais inovadoras, gravada pelo professor Arthur, né? Muita gente do mestrado e doutorado aqui da região gravou para a gente, assim, com atuação no mercado, gente que entende da área. E também, por exemplo, a disciplina de redação web e curadoria jornalística, né, no digital, que também é gravado pelo professor Alex aqui da casa. Então, a gente tentou mesclar, né, professores da casa com gente de fora, mas todos eles super capacitados e atualizados nessas áreas. E agora, eu acho que a professora Edna, eu deixo com ela para falar a questão das estruturas ali, uhum, das disciplinas.
É, como o professor Clóvis citou ali, então o nosso curso ele tem esse diferencial, que é muito bacana, de ter a possibilidade das eletivas. Então, o aluno consegue trilhar o caminho que ele quer, o que, que ele pretende com esse curso, qual que é a área que ele pretende atuar, quais são as suas necessidades nessa formação. Então, ele vai escolhendo as disciplinas de acordo com essa formação que ele pretende ter lá no final. Então, sempre nas unidades temáticas, que a gente chama de UTA, o aluno vai ter que cursar 4 disciplinas. Então, 3 serão obrigatórias, que nós ofertamos, e essa última, essa quarta, o aluno pode escolher entre 3 disciplinas, ele vai escolher uma para cursar. Então, por exemplo, eu tinha aberto aqui no curso de jornalismo em base de dados, o aluno vai poder escolher em determinado UTA entre métricas na web, jornalismo na era digital ou metodologia de gestão de projetos. Então, são disciplinas diferentes, de áreas diferentes, né, de formações diferentes, mas ele vai ver qual que é a intenção da formação. Ah, eu quero ir mais para essa parte de métricas ali na web, sites, informações do digital mesmo. Ou não, eu quero conhecer um pouquinho mais do jornalismo na era digital, como ele foi se desenvolvendo, como está a atuação do jornalismo nos meios digitais, quais são os recursos do digital que eu posso utilizar, ou não, eu quero ir mais para a área de metodologia de gestão de projetos, que daí é uma área mais ligada à gestão. Então, o aluno, ele vai trilhando o seu caminho, além de ter as nossas indicações, ainda tem essa possibilidade de ele ir escolhendo. É uma coisa meio pessoal também, de você ver no que você se encaixa melhor, mas é também uma forma de muitos alunos já atuam em algum setor ou em alguma empresa, em algum veículo de comunicação e tem a necessidade de seguir determinada área, de se especializar um pouquinho mais nessa área. Então, a gente abre essa possibilidade para uma formação mais personalizada, assim, mais, é ampla, mas também personalizada de acordo com o interesse de cada aluno.
É chamado de flex essa possibilidade, seria isso, Clóvis, Edna?
Isso mesmo.
Isso aí, é nosso curso Flex. Lembrando que desde 2018, né, não tem mais a obrigatoriedade de trabalho de conclusão de curso, mas se o aluno quiser, a gente tem a possibilidade de ofertar essa grade para ele também, essa disciplina trabalho de conclusão de curso. E também, se não me engano, a gente está aí com um curso de inglês, né, também, atrelado aos nossos cursos, que é uma competência, hoje em dia, para o comunicador, essencial, pelo menos o mínimo ali, para navegar, né, nas questões do digital, porque muito é uma linguagem comum, né, escrita em inglês. Então, até para ler notícias internacionais, para trabalhar com jornalismo internacional, né? Isso é importante, lembrando do nosso localismo, né? Então, as questões locais, mas de um ponto de vista global, né? Que impactam o jornalismo regional. Então, acho que isso é importante. Antes da gente fechar, Evandro, não sei se você tem mais alguma pergunta,
não,
Evandro?
Se vocês quiserem deixar algumas dicas finais aí para quem
aquele
pretende.
Ele já está comandando, né? Já quer comandar o programa, né? No programa de hoje, de sua carreira, né? Mas só queria fechar falando assim: a gente é um curso super atual. Todas as aulas foram gravadas em 2021, e dá como exemplo próprio Evandro aqui, que está fazendo um curso atualizado, né, conosco, que é o curso de gestão em rádio e mídias audiovisuais. Esse curso também foi totalmente reformulado, né, com gravação nova e tal. O Evandro, por exemplo, agora está cursando jornalismo esportivo e jornalismo noticioso.
Jornalismo noticioso, isto, são os dois.
E com aulas super recentes, né?
Atualizadas.
Né? Professora da TV local aqui, que está dando aula para a gente, mestre em jornalismo, né? Está dando aula em jornalismo esportivo, a Hélia Anacleto. Professora Giovanna Schecken, né? Cereja, que é doutora na área, tem empresa na área, dando aula de jornalismo noticioso, trabalha nessa área há anos. Então, assim, os nossos cursos estão com essa pegada, sabe? Não é uma coisa só teórica, tem uma relação prática, mas também nossos professores têm um aprofundamento teórico, também, né? Não só teórico, mas também. Então, acho que é esse o recado final que eu trago. Entrem no site, conheçam as grades, vejam os preços, a gente está com uma, né, uma, um, critério bem acessível aí, ex-alunos têm descontos. Então, enfim, conheçam os cursos. Eu tenho certeza que, comparando, vocês vêm de novo estudar com a gente ou vêm conhecer o Ninter novamente. Acho que é isso, Edna. Agora
Eu ia falar do site mesmo. No site isso. Tem toda essa descrição, desde o perfil do aluno, o que, que esse curso pretende na formação, até mesmo o campo, a área de trabalho, como que vocês poderão atuar com essa especialização. Então é legal acessar o site, além de todas as disciplinas, todas as outras informações que também são muito relevantes. Vocês já conseguem ver quais serão as possibilidades dessas eletivas, quais serão essas eletivas que eu vou poder escolher lá na frente. Então é bacana, na hora de escolher o curso, também já conhecer isso, já ter essa perspectiva quando escolher o curso que vai fazer.
Acho que outra coisa legal também, o final, Evandro, é deixar o nosso, que já está aqui, né, no nosso rodapé, o nosso Instagram, né? O Pós Uninter Comunicação, ali a gente tem muita coisa da dinâmica da pós, né? Porque a gente tem programa de rádio aqui, que é o Hipermídia. A gente tem o Hipermídia na TV Profissão, com entrevistas. O projeto Vem Saber, que traz profissionais da área de comunicação todo mês, com temas super interessantes para serem discutidos. E a gente tem o Mídia Mais lá dentro do Instagram. Eu digo assim, que o nosso Instagram é quase uma outra pós de tanto conteúdo que a gente tem lá, diferente do que já tem no próprio curso.
Até mesmo tem as indicações lá, a listinha do Hipermídia, que é o programa que os professores fazem aqui, que é muito, muito bacana. Dicas de filmes, de livros, né? Então tem várias dicas lá para aprofundar o conhecimento, né? Os estudos nessa área, na área de comunicação. Então, agradecer ao professor Clóvis Teixeira e também Edna Ximenes, falando sobre mais dois cursos hoje, falando sobre curso de pós-graduação da área de comunicação. A gente se despede, então, agradecimento especial aos dois professores que estiveram aqui para falar sobre esses dois cursos de hoje, que é o curso de jornalismo em base de dados e o curso de negócios em jornalismo regional. A gente se despede, um grande abraço, então, até a próxima edição do programa Sua Carreira. Até a próxima!
Programa Sua Carreira.